segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, no programa passado nós vimos que Alexandre, terminado esse trabalho de assistência, ele entrega a Esther, a Romualda, que é aquela sua parenta, para que Romualda a leve até a sua casa, para que ela retorne ao corpo físico. E aí André não consegue ocultar a admiração por aquele serviço de assistência. Alexandre, então, percebe o estado da alma dele e fala comovidamente. Segundo observa, André, o trabalho de socorro pede muito esforço e devotamento fraterno. Não podemos esquecer que Raul e Esther são dois enfermos espirituais e, nessa condição, requerem muita compreensão de nossa parte. Felizmente, a viúva regressa cheia de novo ânimo e o nosso amigo, sentindo a extensão dos cuidados de que está sendo objeto e notando por si mesmo quanto pode auxiliar a companheira encarnada, dá-se a pressa em criar novas expressões de estímulo e energia no próprio coração.
É muito bonitinha essa parte, porque a gente está vendo que a viúva, né, ela estava dormindo, em desdobramento, ela vai fazer essa visita e acontece um monte de coisa lá que ela não vai se lembrar, muitas vezes nós não nos lembramos, mas ela acorda cheia de novo ânimo. Isso é interessante para a gente fazer uma avaliação, porque quantas vezes nós acordamos com certo ânimo e a gente não para refletir da onde vem esse ânimo. Porque quando a gente às vezes fala assim, nossa, como é que eu acordei hoje? Se a gente tiver esse hábito de abrir os olhos e falar como é que foi a minha noite e começar a se lembrar dos detalhes, as coisas começam a vir, a fluir. Por quê? Porque você está disponibilizando o seu pensamento para ir buscar as vivências que aconteceu durante o desdobramento. Então, muitas vezes, nós desperdiçamos essa lembrança maravilhosa com os nossos mentores, com os nossos queridos, porque a gente acorda já atrasado. Exato. A gente já acorda pensando no problema. E, às vezes, a gente acorda e deve pensar. Isso aí eu aprendi com o tempo e eu me esforço para quando eu acordar, eu sempre acordar um pouquinho antes da hora. Se eu tenho que botar o relógio para as 6:30 para despertar, eu boto geralmente para as 6:20. Porque esses 10 minutos eu fico, como diz na minha terra, eu fico remanchando na cama. E aí eu fico pensando, será que eu encontrei meu mentor? Como é que foi a minha noite? Como é que eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo bem? Eu estou me sentindo assim, cansada? Eu estou me sentindo como? Porque teve um determinado momento que eu acordava com a sensação de ter vivenciado assim um pesadelo. E aí depois, eu escutando um estudo do Altivo, nesse estudo, ele falando que muitas vezes a gente acorda com uma sensação de pesadelo, mas que, na verdade, não foi um pesadelo, e sim foi um trabalho que nós vivenciamos aquele trabalho e que nós registramos. Por exemplo, né, naquele flagelo que houve na serra, né, eu participei, eu fui lá como voluntária ajudar. E teve uma determinada cena. E olha só, eu estava como voluntária ajudando, mas teve uma cena que eu vi que me causou uma ânsia de vômito, né? Então eu saí assim pro lado, porque eu não sou acostumada com isso, né? O policial, o paramédico, exato, essas pessoas que são acostumadas a ver fratura exposta, vê numa boa, mas quem não é acostumado que vê aquela cena, então me deu uma ânsia de vômito e eu comecei a ficar meio desconcertada na frente das pessoas e eu me afastei e fiquei, sabe, a comida vinha e voltava. Isso aconteceu umas 3 vezes durante os dias que eu trabalhei como voluntária. Então, quando eu cheguei em casa para conversar, ao invés de eu falar um monte de coisas boas que eu havia feito, eu fiquei focada nisso, isso. Porque isso foi uma coisa que foi novidade para mim. Então, quando eu cheguei em casa, meu marido falou, e aí, como é que foi o trabalho lá? Eu falei, ah, nem te conto. Nossa, foi mó vexame, porque eu vi isso assim, assim. E aí, eu comecei a sentir vontade de vomitar, eu fiquei nauseada. É tanto que eu fiquei uns 3 dias impressionada com isso. Ora, isso foi um momento que aconteceu durante todo o dia. Mas isso é que eu fiz o registro e marcou. Então, muitas vezes no nosso sonho, nós estamos em desdobramento, trabalhando, ajudando, mas o que fica registrado é alguma coisa que sai do nosso dia a dia, da nossa vivência, e a gente registra. E às vezes a gente acorda com essa sensação de pesadelo, mas que na verdade não foi pesadelo, né?
É registro de um trabalho, né?
Exatamente.
E aí, ele vem dizendo, né? Então a viúva vai regressar cheia de ânimo, né? E o amigo vai sentindo a extensão do trabalho que está sendo feito com ele, vai ficar bom rapidinho, porque a gente é assim, né? A gente, quando vê umas coisas, que as coisas estão acontecendo, a gente está fazendo ao contrário, no instantinho a gente toma jeito, né? A vovó fala, toma tenência, né? A gente toma jeito e caminha na vida. Impressionado, então, em vista do dilaceramento à vida e seu organismo espiritual, no organismo espiritual do Raul, indaguei. E a região ferida? Raul experimentará semelhantes padecimentos até quando? Talvez por muitos anos, André. Isso, porém, não o impedirá de trabalhar intensamente no campo da consciência, esforçando-se pela reaproximação da bendita oportunidade regeneradora. Meus irmãos, é um outro ponto que a gente às vezes coloca assim, ah, mas eu não posso trabalhar, sabe? Porque hoje eu acho que eu não estou me sentindo bem. Nem sentindo bem. Não estou nem sentindo nada, eu acho que não estou me sentindo bem. E aqui, ele está colocando alguém, um suicida, que tem uma região ferida, que foi a região que ele usou a arma para se mutilar, tirar a vida física, mas mesmo assim, ele vai poder trabalhar em que campo? Da consciência. Vamos dizer assim, se no campo perispiritual, né? Se no campo físico, físico, para quem está desencarnado, porque na verdade esses planos primeiro de socorro, esses planos espirituais são matéria, matéria quintessenciada, é uma matéria mais fininha, mas é matéria. Por enquanto, o Raul não pode ser um trabalhador da colônia em que ele está abrigado, ponto de socorro que ele está abrigado. Mas ele, naquela hora deitado, ele pode trabalhar a consciência. E aí nós vamos pensar nesse momento a você, meu irmão, minha irmã, que está no leito de dor, com uma impossibilidade física, quaisquer que seja ela. Eu não posso fazer nada? Posso. Eu posso orar, eu posso interceder, eu posso fazer um balanço da minha vida, eu posso tomar providência em termos de pedir desculpa a alguém, mandar uma informação positiva a alguém. Trabalhar até os meus valores. Será que essas escolhas estão sendo as melhores para mim? O que eu estou fazendo de mim mesmo, da minha vida? Essa dor me incomoda, me limita em quê? O que eu posso aprender com essa dor? Então, esse trabalho intenso no campo da consciência. Porque quanto mais eu trabalho a minha consciência, mais eu entendo esse momento doloroso. E quanto mais eu entendo o momento doloroso, mais eu me regenero. E na questão aqui, essa regeneração é uma regeneração no nível moral, que vai repercutir aonde? No corpo perispiritual. É o curativo, é a cicatrização que Raul vai fazer aos poucos. Outros problemas afloravam-me a ideia. No entanto, um instrutor precisava ausentar-se em demanda de incumbências difíceis, nas quais não poderia eu acompanhá-lo. Pedi-lhe a permissão para seguir de perto o trabalho de assistência levado a efeito por Romualda, recebendo-lhe a generosa aprovação. Desejava saber até que ponto se reconfortara a viúva aflita e observar-lhe o proveito daquele reencontro que traduzia elevada concessão. no dia seguinte, voltei ao Lar Modesto, justamente por ocasião do almoço familiar. Romualda andava ativa. Vamos lembrar que Romualda era a tia desencarnada. O ambiente interno adquirira novo aspecto. As entidades viciadas não haviam desaparecido totalmente, mas o seu número fora consideravelmente reduzido. E que entidade viciada era essa? Era aquelas entidades, aqueles espíritos tristes, deprimidos, queixosos, que estavam ali em função da própria tristeza da viúva, mas também em relação àqueles espíritos, aqueles dois tios encarnados, altamente depressivos, altamente desalentados, altamente queixosos. E aí vem um outro ponto que a gente estudou naquela época, né? Quando eu fico queixoso, deprimido, tristonho, com menos valia, eu vou atrair espíritos iguais. E os irmãos vão se lembrar que em capítulos anteriores, André Luiz falava assim, como desencarnados à mesa? Por quê? Aqueles espíritos desencarnados, queixosos, deprimidos, se ligavam aos espíritos e faziam a refeição juntos, porque eles eram chamados. Então, nesse momento, após o sonho, André Luiz chega na hora do almoço e vê que eles não foram todos embora, não. Mas o número dessas entidades estava reduzido, ele fala. Consideravelmente reduzido. Quer dizer o quê? A maioria foi embora. Amparando a sua protegida, a irmã auxiliadora recebeu-me com amabilidade. Notificou-me que a viúva amanhecera muito melhor e que ela, Romualda, fizera o possível por manter-lhe a recordação plena do sonho. A gente às vezes acorda e não lembra bem. Não lembra bem por quê? Porque às vezes não interessa lembrar em detalhes, a nossa cabeça não aguenta, mas em outras situações não é importante ou interessante para o equilíbrio do nosso dia que lembremos disso. Mas em outras situações a gente lembra perfeitamente. Por quê? Porque a lembrança daquele sonho vai nos ajudar, vai nos inspirar a tomar resoluções salutares, resoluções verdadeiras, visando a nossa elevação no nosso dia a dia. Então, a Romualda, ela fez tudo para que Esther lembrasse o máximo possível do sonho. Como era natural, a pobrezinha não poderia lembrar-se todas as minúcias. Entretanto, fixara as impressões culminantes, suscetível de acordar-lhe a divina esperança e restaurar-lhe o bom ânimo. Recomendou-me verificar por mim mesmo o efeito maravilhoso da providência. De fato, o semblante da viúva ganhara nova expressão. De olhos límpidos e brilhantes, narrava aos tios e aos filhinhos o sublime sonho da noite. Todos a escutavam sob forte interesse, principalmente as crianças, que pareciam participar da sua alegria interior. Esther terminara a narrativa emocionada. Observei, então, que a velha tia, aquela senhora desencarnada, esboçava um gesto de incredulidade, perguntando: é, Esther, e você acredita ter visitado Raul no outro mundo? Como não, tia? Tenho ainda a impressão de que suas mãos sobre as minhas, e sei que Deus me concedeu semelhante graça para que eu readquira minhas forças para o trabalho. Despertei hoje profundamente reanimado e feliz. Enfrentarei o caminho com novas esperanças. Esforçar-me-ei e vencerei.
Toda essa vivência da Esther, ela tem que ficar muito assim gravada na nossa memória, de hoje em diante, para as futuras reencarnações, inclusive. Da confiança, nós não estamos sozinhos, nunca. A gente tem que ter essa certeza que nós não estamos sozinhos. E nos momentos que nós acharmos que estamos sozinhos, é porque nós estamos nos isolando. Aí isso é nosso. Então, você está passando por uma situação quando que você está se sentindo abandonada, que você está se sentindo sozinho, solitário, que é o último da fila, que não existe mais ninguém no mundo. Se o mundo inteiro entrasse em fila, você seria o último da fila, abandonado, largado. Então, quando a gente sente isso, geralmente é uma posição que nós nos colocamos. Então, se você está sentindo isso, para tudo e chama teu mentor. Pede para ele te acudir. Pede para ele tirar de você esse sentimento que você não está conseguindo dominar. Esse sentimento, você já deu uma permissão tal para ele que ele está te dominando. Por quê? A gente começa com um sentimento pequenininho, ele vai crescendo com isso. Os espíritos que querem nos prejudicar e que têm motivo para isso se aproximam e vão, vão fortalecer nessa ideia. Então a gente chama o nosso mentor, a gente dá um alto passe, vai tomar um banho gelado, tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Teve um dia que eu cheguei, né, e eu acordei assim com muita preguiça. Mas era uma coisa assim, e olha que eu não sou preguiçosa, mas eu acordei e eu percebi nitidamente que tinha algum envolvimento ali, alguma interferência. Porque eu não sou acostumada a acordar dessa forma. Então, na hora que eu acordei e eu não estava com vontade de sair, a minha vontade era não comparecer que eu tinha planejado, na mesma hora eu pedi ao meu mentor, falei, olha, eu estou sentindo muita preguiça e eu não quero sentir isso, mas eu não estou conseguindo sozinha me livrar desse sentimento, então me ajuda, esteja aqui, e que se estiver acontecendo uma influência espiritual, se os espíritos estão aqui do meu lado, me fortalecendo na preguiça, que eles sejam atendidos, que eles sejam levados, que eles sejam acudidos. E eu comecei a imaginar o meu mentor na minha frente, me dando um passe. E aí eu fui tomar banho. Olha, acabou.
Graças a Deus, né?
Acabou.
Assim mesmo.
Mas eu tive que fazer um esforço para orar, para pedir ajuda.
E até orar de forma correta, né? Porque a gente às vezes acha, mas como é que eu vou falar que eu tô com preguiça? Se eu tô sentindo preguiça, eu vou falar que eu tô com preguiça. Se eu tô sentindo raiva, eu vou falar que eu tô com raiva. A gente tem que ser, porque quando a gente é verdadeiro, a resposta vem na medida.
A gente tem que dar nome.
Desculpa, né?
A gente tem que dar nome ao sentimento. E eu falei, meu mentor, pelo amor de Deus, tira essa preguiça de cima de mim, que eu não tô conseguindo tirar. Ela está sendo muito forte. E era um negócio assim, gente, muito forte.
Muito ruim, né?
E muito forte, assim, que é como se eu estivesse ali perdendo as forças.
Exato.
Sabe, num duelo ali perdendo as forças.
Exato.
Eu sentia claramente isso. E eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda, tira essa, me faz ficar com ânimo, vem aqui, me dá um passe. Aí eu ficava imaginando, eu até ajudava com as minhas mãos, como se fosse
um alto passe.
E pedindo para Maria Angélica, que é a benfeitora lá do Centro Espírita que eu frequento, que aqueles espíritos que estavam me influenciando, que estavam conseguindo essa influência, que eles fossem ajudados também,
né?
Sabe, que eles fossem despertados
porque
para o trabalho.
Porque até você sentia... como é ruim sentir isso, né?
Isso.
Então, quando a gente percebe como é ruim sentir isso, ao invés de ficar com raiva do outro, eu vou querer que o outro seja ajudado também.
E aí eu fui pedindo, aí levantei, fui tomar um banho, mas assim, me arrastando, sabe? Fazendo as coisas numa lerdeza, assim, e eu sou super elétrica. E aí foi, e aí o negócio assim, não resolveu rápido não, ele foi se resolvendo, entendeu? Mas você tem que ter perseverança, eu tenho que acreditar, e eu acredito que na hora que eu chamo os meus mentores, eles estão ali, só que eles não são capatazes.
Exato.
Eles não vão chegar com um chicote na mão, botando todo mundo pra correr, sabe? Ele vai agindo à medida que eu vou dando brecha, porque às vezes, eu percebi também que às vezes a gente pede ajuda, eu percebi em mim. A gente pede ajuda, mas a gente não se disponibiliza para ajuda. E aí, no primeiro momento, eu fiquei deitada na cama, falando, ai, que preguiça, ai, me ajuda, eu tô com preguiça. Mas, ao mesmo tempo, gostando da preguiça.
Exato.
Entendeu? Gostando de estar ali, sabe, de estar deitada.
Boa, né?
Tipo assim, ah, me ajuda, mas, sabe, na
se
hora...
Se puder, agora esse me ajuda é quase assim, me ajuda, mas se puder deixar mais um pouquinho, deixa aqui que tá bom,
isso,
né?
Isso,
exatamente.
E eu percebi isso ali, que eu estava fazendo esse joguete.
Exato.
Comigo e com o meu mentor.
Exato.
E aí eu falei, caramba, Berenice, você tá jogando, você tá blefando. Na verdade, eu não queria me livrar da preguiça,
exato,
né? Porque tava sendo...
Conveniente.
Eu não queria sair daquela zona de conforto. Aí foi quando eu sentei, fui me arrastando e aí venci. E eu fico imaginando isso também no plano espiritual, né? Você desencarnando e você ali também se sentindo vítima, porque ser vítima traz um determinado conforto falso, mas que a gente, no primeiro momento, a gente acha que ele é verdadeiro. Porque a zona do coitadinho é uma zona assim de que dá uma certa... não dá trabalho. Exatamente. Entendeu? Você está com a dorzinha, mas tu fica quietinho ali, que não dá trabalho. Então nós temos que prestar atenção se a gente não faz esse joguete com a gente mesmo.
Com a gente mesmo, exatamente.
Porque a nossa mente é danada. Aí quando a gente fala a nossa mente, dá a impressão que a nossa mente é separada da gente. Mas somos nós mesmos.
Somos nós que fazemos,
esse joguete.
E ele continua. Aí as crianças, né, ficam muito felizes e uma fala assim, um pequenino, né, de olhos bem vivos: mamãe, como nos consola suas palavras. Como desejaria estar com a senhora para ouvir o papai nesse sonho maravilhoso. Olha o que, que é a criança, né? Nesse instante, o velhinho, quer dizer, o marido daquela senhorinha que não acreditava, que se alimentava em silêncio, ponderou na qualidade de excelente representante da descrença humana. Gente, olha só. É interessante notar que, tendo Raul consolado tanto seu coração de mulher, nada tenha esclarecido sobre o crime que o atirou no sepulcro. Esther, que sentiu a ironia da observação, influenciada pela benfeitora que ali se mantinha, respondeu prontamente: muitas vezes, meu tio, não sabemos ser gratos às bênçãos divinas. Recordo-me dessa verdade ao lhe ouvir semelhante raciocínio. Envergonho-me quando me lembro haver feito interrogação dessa natureza ao pobre Raul, abatido e pálido no leito. Basta-me a felicidade de tê-lo visto e ouvido num mundo que eu não posso compreender agora. Tenho a certeza de que o visitei em algum lugar. Que nos interessa descobrir criminosos quando não podemos levantar-lhe o corpo físico? E nossa preocupação de punir culpados, sem dar conta de nossas próprias culpas, iremos ao absurdo de desejar ser mais justo que o próprio Deus? Vamos nos lembrar, não é, Berenice, que lá atrás, quando ela pergunta ao Raul isso, o Raul fala dos processos da justiça divina não tão acessíveis a nós. E ela guardou isso como consolação, não é? Então, a gente quer ser mais justo que Deus. O que que interessa estar levantando o culpado? E André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele fala que o mal não merece comentário em tempo algum. Quer dizer, não vai ser estar falando do mal que eu vou ser feliz em função disso, não é, Brenda?
Exatamente. E quando a gente fala de alguma coisa, a gente se filia àquela ideia.
Isso.
Sempre, sempre, quando a gente fala. E então, quando a gente busca sempre falar do bem, não é ser hipócrita, isso, não é ser conivente, não é ser tipo assim, ah, não, eu não falo mal de ninguém. Porque é uma coisa diferente. Porque do próprio Evangelho fala, faz uma pergunta, e vem cá, e quando eu ver que uma pessoa está agindo de uma forma ruim num grupo, ele fala, olha, você chama a pessoa e fala.
Porque você tem que resguardar o interesse do grupo, senão é omissão, né?
Exatamente. Mas
bondade.
Se essa pessoa continuar, você chama o grupo e
exatamente.
Fala. Por quê? Porque não é hipocrisia. Nós temos que falar alguma coisa quando, se num grupo, na família, tem alguém que está comentando alguma coisa errada, tem que ser conversado com essa pessoa e conversado com o grupo. Isto é falar para resolver. Agora, quando a gente fala sobre aquilo com todo mundo, menos com a pessoa,
é maledicência, né?
Isso é maledicência. E às vezes é um ato de traição muito grande, porque todo mundo comenta aquela situação o tempo todo, e quando a pessoa chega, todas as pessoas se comportam,
exato,
de uma outra forma. Não dá direito àquela pessoa saber, porque às vezes a gente faz as coisas erradas, gente, e a gente não sabe.
Não sabe, exatamente.
Por que a gente não sabe? Porque a gente não tem o hábito de prestar atenção nas coisas que fazemos. Então a gente tem que dar a oportunidade do outro, dele saber que ele está fazendo aquilo errado. E isso sim é... Seja o seu falar sim, sim, não, não. Mas antes disso, a gente faz uma avaliação na gente, se aquilo que aquela pessoa costuma fazer de errado, se nós também não fazemos com outro nome. Porque às vezes a gente camufla a situação. E fica essa reflexão para a gente hoje. Muita paz.
Muita paz, meus irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Missionários da Luz.